Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Temos aí meia hora. Creio que vai dar tempo, queridos. Então, sem mais delongas, você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 15, nós vamos ler juntos. Amém? Então vamos para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo que descia em certo tempo ao tanque agitava a água, ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. Então respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele que foi, aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus lhe curava. Até aqui, queridos. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que será ministrada esta noite, Pai. Eu peço graça, Senhor, através do teu Espírito Santo, para ministrar esta mensagem, Senhor, da forma que o Senhor quer, Senhor, não da forma que eu planejei, não da forma, Senhor, que o homem quer fazer, mas da forma que Deus quer, Senhor, que esta palavra venha, Senhor, e produza o efeito ao qual ela foi enviada para a vida de cada um dos seus filhos, Pai, e ela possa produzir, Senhor, este efeito, porque a tua palavra não retorna vazia. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, mensagem muito conhecida, né? O homem paralítico do tanque de Betesda. Quantas e quantas e quantas vezes você já não ouviu esta mensagem? Mas a mensagem de Deus, queridos, cada vez que você ouve, ela tem um propósito. E eu creio que hoje Deus ela enviou com um propósito esta mensagem. E logo vocês vão saber qual o propósito dessa mensagem que Deus enviou a cada um de vocês. Eu dei o título: queres ficar são? Que foi a pergunta que Jesus fez ao paralítico, né? Queres ficar são? Foi uma pergunta óbvia feita àquele homem, né? O homem era paralítico. Você quer ficar são? Né? E eu pergunto isso para vocês aqui. Vocês querem ficar são? Com certeza, né? Vocês estão aqui na casa de misericórdia. Vocês querem ficar são? Por que é que Deus perguntou isso para este homem, queridos? Porque o homem sempre tem fugido de Deus, desde o primeiro homem, desde Adão, até os patriarcas, até a nação de Israel, até os juízes, até o último livro da Bíblia, o homem sempre tem fugido de Deus. Se você observar no Jardim do Éden, quando Adão comete aquele pecado juntamente com Eva, o Senhor vai buscá-lo após o pecado original, e o Senhor não pergunta: Adão, o que você fez? Ele pergunta: Adão, onde você estava? É importante para o Pai saber aonde você está. E Ele pergunta esta noite: aonde você está? Quais têm sido os seus caminhos? O que tem sido o foco da sua vida? O que tem sido a prioridade para a sua vida? Aonde você está, meu filho? Esta é a pergunta que o Senhor nos faz hoje. De fato que o Senhor sabe onde que cada um de nós está, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas talvez você não esteja no lugar onde Ele quer. Talvez você está trilhando por um outro caminho do qual não se agrada o Senhor. E essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que muitas vezes está trilhando por outro caminho por uma decepção. Porque você está esperando algo há 38 anos, como este homem, e você não recebe resposta. Muitas vezes você, no desespero, você quer tomar uma outra atitude que vai contra os caminhos do Senhor. E é por isso que eu preparei esta mensagem, queridos. Nós vamos ver acerca da vida deste homem algumas lições das quais o Senhor tem para nós esta noite. Às vezes nós nos concentramos, muitas vezes, na nossa impossibilidade. Você repara que na leitura aqui, quando Jesus fala assim, você quer ficar são? O homem não responde, sim, eu quero. Era uma pergunta simples para uma resposta simples. Mas ele complica, ele fala, Senhor, não tenho ninguém que me leve lá. Senhor, toda vez que eu vou me arrastando, alguém vai e pula na minha frente. E esta noite o Senhor está perguntando para você, você quer ficar são? Aí você pode falar, mas como que eu vou ficar são? Mas eu não vejo a luz no fim do túnel, mas eu não sei de que forma o Senhor vai me abençoar. O Senhor está te dizendo, eu não quero nem saber dos empecilhos, eu estou te perguntando, você quer ficar são? Você quer receber aquilo que eu tenho para você essa noite? Amém. Presta atenção na mensagem do Senhor. E olha só, né, apesar daquele homem, ele está numa situação terrível, a autoestima dele lá no nível mínimo, lá na reserva, com a luzinha amarela acendendo já, mas Jesus tinha outro pensamento acerca da vida dele, né? Jesus pensava dele, que ele era capaz de levantar, que ele era capaz de andar, tanto é que Jesus fala para ele, pegue a sua cama, levanta-te e ande. Somente um Deus tão poderoso pode dar uma ordem dessa. E este mesmo Deus poderoso, que há mais de 2000 anos atrás deu esta ordem a este homem, ele se faz presente neste local aqui. E ele tem esta palavra para você. E ele está te dizendo essa noite, levanta-te, pega a tua cama e anda. A cura deste paralítico, queridos, ela foi feita num lugar chamado Tanque de Betesda, né? Que em hebraico significa casa de misericórdia. Hoje os tanques de Betesda do Senhor são as igrejas, são as casas de misericórdias, as casas que acolhem as pessoas que estão ali necessitadas, estão chateadas, estão precisando de Deus. Hoje a igreja é a casa de misericórdia. Um fato relevante que nós vemos aqui, queridos, é que neste mesmo tanque de Betesda, assim como tem na igreja atual, haviam dois tipos de pessoas. Haviam as pessoas que estavam ali somente para receber a cura, e havia este homem que recebeu o perdão, recebeu a cura, e nunca mais ele se separou do Senhor Jesus. E eu creio que esta noite, os que estão aqui, não estão buscando somente a cura, somente a bênção de Deus, nós estamos buscando a presença do Senhor, porque acompanhado da presença do Senhor, vem a sua graça, vem a sua misericórdia, vem o seu poder e a sua autoridade na nossa vida. Jesus, queridos, ele diz a palavra no início, que ele está indo para uma festa. Jerusalém é um lugar de festa, de celebração, então todo o povo se concentrava em Israel. Deus, ele se compadece dos nossos problemas, ele não se preocupa em aparecer, ele não se preocupa com multidões, ele se preocupa em dar auxílio àquele que está necessitado. Então, né, o homem com a vida morta, destruída, recebe essa pergunta óbvia, você quer ficar são? Por que será que Jesus fez essa pergunta para ele, sabendo da resposta? E ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém, né, ninguém me ajuda, e este homem estava paralítico, e talvez muitos de nós aqui hoje estamos paralíticos. Aí você diz, não, pastor, eu vim andando aqui, graças a Deus eu estou com saúde. Mas não é esse tipo de paralisia que eu estou falando, é a paralisia espiritual. Muitas vezes por não ter alguém ali. Não tem ninguém que se importe com você, mas eu me importo com você. Eu estava lá desde a formação no ventre da sua mãe. Eu te formei, eu te criei, eu te coloquei, eu te levantei e eu te trouxe essa noite aqui para você receber esta palavra. Às vezes, queridos, a ordem de Deus não faz sentido. Deus deu a ordem para este paralítico: levanta, pega a sua cama e anda. Como que você fala isso para um paralítico? Hoje em dia, se uma pessoa normal tem alguém com uma cadeira de roda aqui, você vai chegar e falar assim: olha, levanta da cadeira de roda aí e sai andando e pega a sua cadeira de roda, né? Muita gente pode até encarar como algo assim ofensivo, né? Levanta-te. Mas quando a ordem vem de Jesus, queridos, até o inferno obedece. Quando a ordem vem de Jesus, fé no Senhor Jesus, não adianta nós termos aquele tipo de fé das pessoas que estavam lá esperando com que o anjo mexesse nas águas para ele receber a cura e voltar para sua vida antiga e levar a vida da forma que ele queria, a forma que Deus quer. Ele quer te curar, ele quer cuidar de você, mas ele quer um relacionamento duradouro pelos séculos dos séculos com ele. E hoje Jesus te ordena: levanta-te e anda. Hoje você está na casa de misericórdia, né? Em Betesda. Tem gente aqui com diversos diagnósticos, gente doente, gente com vícios, gente com enfermidades, com dores, com medos, com necessidades. Aí eu pergunto para você essa noite: qual o seu? Não precisa me responder, mas cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, cada um de nós tem uma parte da nossa vida do qual nós precisamos do auxílio do Senhor. E hoje o Senhor, através dessa palavra, Ele está te perguntando: queres ficar são disso que você acabou de pensar aí? Você quer ficar são? Pergunto a você: você quer ser curado? Jesus se importa com você, queridos. Ele conhece o seu presente, o seu passado. Ele conhece as suas quedas, os seus dramas, aonde começou a maior tragédia da sua vida, todas as suas mágoas, porque Ele estava lá todo o tempo e Ele se compadece de você. E Ele manda essa mensagem aqui para você: você quer ficar são. E agora nós vamos entrar na ministração. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o versículo 6 que nós lemos aqui. Diz a palavra assim: e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que já estava neste estado havia muito tempo. Jesus conhece o que você está passando. A palavra diz que ele já estava sabendo o que aquele homem passava. Então Jesus, ele sabe o que você está passando. Ele tem um raio-x da sua vida, ele tem um diagnóstico da sua vida. Ele sabe quem é você, ele sabe o que você está sofrendo, ele sabe o que você precisa e ele sabe de todos os seus pecados. Não adianta se esconder de Deus. Este Deus é o mesmo Deus que olhou para Zaqueu e falou: hoje mesmo eu vou na sua casa. Mas ele viu que Zaqueu era um homem que estava às margens da honestidade. Era um homem ímpio, era um homem pecador, mas era um homem que se arrependeu. Você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Ele olhou para a mulher samaritana e ele sabia que ela já tinha 5 maridos e estava com o marido atual. E ela falou: o Senhor é profeta sobre Israel, porque o Senhor soube dos meus maridos. E ele falou: eu sei, e este que está com você agora também nem é seu marido. Jesus sabe dos nossos pecados. Muitas vezes nós criamos uma capa, nós criamos uma casca ali, criamos um sepulcro caiado. Por dentro nós estamos podres, mas nós mostramos para as pessoas aquilo que nós queremos mostrar. Só que com Jesus é diferente. Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus, ele sonda, e essa noite ele está perguntando: essa podridão que está dentro de você, você quer que eu limpe? Você quer que eu tire a poeira de debaixo do tapete? Você quer que eu faça uma faxina nesse coração? Ou você quer continuar escondendo isso de mim? Porque ninguém pode esconder nada do Senhor. Este Deus é o mesmo Deus que olhou para o jovem rico, que chegou para ele e falou: bom mestre, o que eu faço para receber a salvação? E Jesus fala: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Por que que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus pegou no calcanhar de Aquiles dele. Jesus sabia que aquilo era o mais importante na vida dele. E eu pergunto para você essa noite: o que é mais importante na sua vida? São as riquezas? Depois que Jesus der a bênção que você tanto pede para ele, será que você vai voltar aos cultos? Será que você vai voltar para Jesus? Esta é a pergunta de $1 milhão, queridos. Ele olhou, Jesus, este mesmo Deus, que ele olhou para os fariseus, ele viu toda a religiosidade, toda a podridão, toda a hipocrisia na vida daqueles fariseus, e ele falava a verdade sem medo nenhum. Ele falava para aqueles fariseus se arrepender daquele pecado, para os fariseus parar de se disfarçar de religiosos, de homens de Deus, e limpar toda aquela podridão que eles tinham por dentro. Será que hoje você está disposto a limpar essa podridão aí de dentro de você? É o mesmo Deus que olhou para Judas Iscariotes, o discípulo escolhido de Deus. Quantos escolhidos de Deus nós temos essa noite aqui? Todos nós somos escolhidos de Deus. Isso mostra que o nosso Deus, ele não escolhe por quem você é, ele escolhe porque ele acredita em você, que você pode mudar, que você pode querê-lo e que você pode dedicar a sua vida ao Senhor através da palavra, que você pode se arrepender. Tanto que ele escolheu 12 discípulos, mas Judas Iscariotes, mesmo Deus sabendo, ele escolheu com a esperança de que ele se arrependesse. Ele sabia que se tratava de um homem avarento e ganancioso. Será que muitas vezes nós não temos sido gananciosos e avarentos na nossa vida? Será que nós somos egoístas? Nós queremos tudo para nós mesmos e nada para o reino de Deus? É o mesmo Deus que olhou para o ladrão da cruz, aquele mesmo ladrão que todo mundo condenou, que todo mundo falou: ele está recebendo o que ele merece. Jesus olhou no coração dele e falou: ali tem arrependimento. Ele está sondando os nossos corações essa noite, e ele está buscando arrependimento. Será que este é o momento de você se arrepender deste pecado? Quero dizer para vocês, queridos, que Jesus é o Salvador das nossas almas. Ele é o único caminho até o Pai. Somente Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da morte. Ele tem a chave do céu, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele tem o livro da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Será que você está disposto a ficar são esta noite? Queres ficar são? Siga Jesus, queridos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, no versículo 3 do capítulo 5, diz assim: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Você não pode fugir de Deus, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele conhece todas as coisas também, queridos. Ele está presente em todos os lugares. E se preciso for te buscar numa multidão, talvez esta palavra ela não toque a maioria de vocês, mas talvez esta palavra que o Senhor está liberando essa noite seja para apenas uma pessoa. Assim como Ele foi buscar uma pessoa no tanque de Betesda, Ele vem através dessa mensagem buscar esta uma pessoa aqui no meio de nós esta noite. Não tem como fugir de Deus. Jesus é certeiro. Ainda que aquele homem fosse curado por um médico, ele ainda teria que fazer fisioterapia, muitas vezes ter que colocar um aparelho, um andador, uma cadeira de roda. Ele ia ter que fazer um tratamento de longa duração. Mas quando Jesus, ele quer curar-nos da nossa doença espiritual, da nossa dificuldade, da nossa fraqueza, da nossa paralisia, ele nos cura imediatamente, basta nós querermos. Jesus, ele é certeiro, ele vai no íntimo da sua alma e ele busca aquilo que está de errado e ele limpa e ele preenche com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus, queridos, ele não é um fuçom. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem tem carro aqui já deve ter passado por isso. Você leva no mecânico, né? Roberto entende bastante de mecânica ali, pode falar se eu estiver errado. E aí o cara fala assim, olha, isso daí é vela e cabo de vela. Aí você vai lá e compra o vela e cabo de vela. E o cara troca e não funciona. Não, mas agora é a tampa da válvula. Aí você vai lá e compra a tampa da válvula. Não, mas agora é o pneu. Aí você vai lá e troca o pneu. Não, mas agora é a antena do rádio. Aí você troca a antena do rádio. O cara não sabe o que ele está fazendo. Ele vai trocando todas as peças, uma hora ele acerta. Jesus é diferente, queridos. Jesus é o médico dos médicos. Ele sabe exatamente qual é a célula, qual ali a lembrança da sua infância, aquilo que está na sua vida que está te prejudicando, aquela falta de perdão que você não está liberando, aquele seu egoísmo, aquele seu medo, aquele seu rancor, aquele seu ímpeto de maldade. Ele sabe exatamente onde ele está. E hoje ele está falando para você: você quer ficar são? Me dá acesso que eu vou lá, eu arranco, eu limpo isso, mas eu preciso que você confie em mim, entregue a sua vida para mim e eu posso operar na sua vida. Pastor, minha vida não vai para frente, pastor, eu oro todo dia, eu peço oração para Maria Vilela, eu faço tudo o que tem que fazer direitinho, conforme está na Bíblia, mas a minha vida não vai para frente. Queridos, infelizmente, este homem, depois você, na leitura que você vai ver, ele sofreu esses 38 anos da vida dele, por causa de um pecado que ele mesmo cometera. E quando Jesus teve encontro com este homem, não teve como ele ficar com seu pecado de estimação. Quando ele foi confrontado por Jesus, quando ele recebeu aquela pergunta, queres ficar são? Jesus tratou na alma dele, ele tentou colocar empecilhos, ele tentou mudar de assunto, mas Jesus falou, queres ficar são? E aquilo tocou no fundo da alma dele, e aquele homem foi perdoado, e aquele homem foi curado, e aquele homem foi salvo, e dali para frente a vida dele deu certo. Muitas vezes sua vida não dá certo. Aquela doença que você não consegue dar jeito, os médicos não conseguem dar jeito, pode ser uma mágoa de infância que você leva dos seus pais. Muitas vezes é falta de perdão, muitas vezes é um coração duro. O pastor prega aqui, você tem que perdoar, você tem que obedecer os seus pais, você tem que ser uma pessoa honesta. Ele prega tudo que está na palavra de Deus aqui, mas você muitas vezes com coração duro fala: quem é esse pastor para falar isso na minha vida? O pastor realmente não é ninguém, mas a palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela reina sobre o universo, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você não pode fugir de Deus. Deus sabe exatamente qual a solução para o seu problema. Você quer receber a cura para a pior enfermidade da sua vida? Você quer ser curado, liberto, transformado, quer ser uma nova criatura, quer mudar? Arrependa-se dos seus pecados. São os seus pecados que estão te destruindo. A palavra de Deus diz em Salmo 139, versículo 13: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Deus estava lá, queridos. Quando você foi concebido, Deus estava lá. Quando você foi gerado, Deus estava lá. Quando você passou o pior momento da sua vida, Deus estava lá também. Ele sabe todas as suas dores. Ele sabe todos os seus problemas. Mas o próprio Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele só pode agir na nossa vida a partir do momento que nós permitimos com que Ele haja na nossa vida. Muitas vezes você está passando por um problema na sua vida que não depende de terceiros. Muitas vezes é você que não se perdoa. Você tem que se perdoar.
O próprio Deus te perdoou. Se perdoe. Se perdoe, se volte para Deus. E Ele é fiel e justo para te perdoar. Os seus pecados já estão pagos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus Pai lançou seus pecados no mar do esquecimento. E agora você é livre. Você está perdoado. Então eu não preciso pagar pelos meus pecados? Não é bem assim, queridos. O que o homem plantar, isto também ceifará. Você só está perdoado dos seus pecados. Mas você está livre. Não se condene, não se martirize. Porque se o próprio Deus te perdoou, você não deve ficar se martirizando. Você não é um acidente. Você não é um erro. Muitas vezes você pode ter ouvido isso dos seus pais. Eu não queria ter você, você é um erro, eu ia te abortar. Você não é um erro, você é um projeto de Deus. Você está aqui essa noite porque Deus permitiu, porque Deus quis com que você nascesse, queridos. Deus formou você com carinho, com precisão. Antes mesmo de você existir, você já estava no plano de Deus. E um terceiro ponto que eu gostaria de tratar, está lá no versículo 8. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando você estiver no fundo do poço, afundado nos seus pecados, não pense que você não é ninguém. Você é um candidato a receber a graça de Deus. Porque Deus veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam dele. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que a religião não pode fazer, aquilo que as obras não podem fazer, aquilo que os médicos não podem fazer na sua vida, que ninguém pode fazer na sua vida, Jesus de Nazaré pode fazer na sua vida. Só depende de você. E ele está perguntando, você quer ser são? Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Arrependa-se dos seus pecados. Se perdoe. Perdoe aquele que te fez o mal. E você vai ser curado dos seus pecados. Muitas vezes perdoar não é fácil. Para perdoar, queridos, não é pelos seus próprios méritos. Para perdoar, é preciso você reconhecer que primeiro você foi perdoado por Deus. Aí você fala, se eu não perdoar, eu já recebi o maior perdão de todos os meus pecados e eu não posso perdoar uma pessoa que me fez o mal. Perdoa, queridos. Libera o perdão. Você não liberar o perdão é que nem você ficar levando uma sacola cheia de bola de boliche a sua vida inteira. Aquilo é um peso na sua vida. Solta isso aí e deixa a sua vida ir para frente. Libera o perdão. A resposta que você quer é ser curado. Eu não tenho para ninguém, queridos. Mas imagina a pessoa que muitas vezes ela fala, pastor, mas eu estou aqui esta noite e a minha vida está tudo bem. Meu casamento está bem. Minha esposa está bem, meus filhos estão bem. Eu tenho uma vida boa, eu tenho um emprego bom, eu tenho um ministério. Está dando tudo certo na minha vida. Eu preciso de perdão? Precisa, queridos. Todos nós carecemos do perdão de Deus todos os dias, porque nós já somos pecadores. Não tem ninguém aqui que é santo. Nós estávamos essa semana aqui no curso do Homem ao Máximo e o pastor fez uma pergunta que tocou meu coração. Ele falou assim, quem aqui precisa do perdão de Deus? Alguns levantaram a mão, outros não. Ele falou, eu preciso do perdão de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui precisam do perdão de Deus, porque ninguém aqui é santo. Se você for santo, Deus já tinha te levado faz tempo. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos ficar são. Mas para ficar são, é preciso aceitar o perdão de Deus. E é preciso perdoar. E é preciso se consertar. E é preciso ficar firme na palavra de Deus. A pior paralisia que você pode ter na sua vida, queridos. Talvez muitas vezes você não entende, né? Mas Deus está aqui hoje para te lembrar. A pior paralisia é o pecado. Arrependa-se do seu pecado. O versículo 7 diz assim. O homem está falando para o Senhor. Mas enquanto eu estou descendo, vai outro e desce antes de mim. Observa a derrota que esse homem tem para a vida dele. Ele só enxerga a derrota. Ele está frente a frente com Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. E Jesus está falando para ele: mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te fiz uma pergunta simples: queres ficar são? Mas não tem ninguém para me levar. Mas toda vez que eu vou, vai um antes de mim. Aquele homem só enxergava a derrota. E talvez a sua vida esteja assim. Talvez você fale: pastor, mas eu vejo o ímpio sendo abençoado. E Deus parece que está com a mão encolhida e ele não me ajuda. Saiba de uma coisa, queridos: Deus não está com a mão encolhida. Deus está aqui, está agora. Deus está na sua vida, Deus está na minha vida. E Deus jamais ele nega o suporte, jamais Deus vai negar o socorro na sua vida. Mas é preciso que você traga a Deus para a sua vida. É preciso que você aceite as regras de Deus na sua vida. Que não seja mais você mesmo vivendo pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios deleites, mas pela firme e reta palavra de Deus. Não tem ninguém que me leve até a água. Vai outro e pula na minha frente. Ver uma pessoa sendo curada na sua frente, queridos. Vendo alguém furar a fila na sua frente, ninguém gosta. Quando eu vou no banco, eu vejo aqueles velhinhos passando na frente. Aí eu falo: bom, acabou os velhinhos. Aí vem uma mulher grávida. Aí acabou de vir uma mulher grávida, vem um cadeirante e a fila para mim não anda. E muitas vezes você está assim, você fala: Senhor, todo mundo está sendo abençoado antes de mim. Parece que todo mundo é preferencial e eu sou o último. Não é nada disso, queridos. Deus, ele tem a providência na sua vida na hora certa, no momento certo. Aquilo que ele te prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele tem o melhor para você, mas é na hora de Deus. E é preciso você confiar na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Jesus te diz essa noite: você não precisa de ninguém para te colocar no tanque. Você não precisa de ninguém para te arrastar até o tanque. Porque eu sou o Senhor e eu estou aqui. E eu sou a cura, eu sou o tanque, eu sou a solução da sua vida. É de mim que você precisa, diz o Senhor dos Exércitos. E Jesus é especialista em fazer esse tipo de coisa. Ele não fez uma única vez. Ele fez no tanque de Betesda, como nós lemos aqui. Ele também fez em Cafarnaum, quando ele cura um paralítico. Ele fez em Betesda e hoje ele pode fazer aqui na cidade de Barueri. Ele pode fazer aqui na Rua Antártico, número 252. E ele está aqui essa noite. Ele vai fazer, queridos. Mas é preciso que você saia desse marasmo, se liberta das prisões que você mesmo criou, seja transformado, entregue sua vida para Jesus, larga esse pecado de estimação e Deus, ele tem o melhor para a sua vida, porque como foi pregado aqui na terça-feira, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se tudo está dando errado na sua vida, você não está na vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Procure buscar os caminhos e a palavra de Deus. Jesus quer curar a sua autoestima, mas é preciso você se libertar daquele abuso de criança que você sofreu. Ele quer tirar aquela farpa do seu dedo, ele quer tirar aquela farpa do seu coração, ele quer curar as suas memórias, ele quer fazer a faxina no seu coração, mas ele te pergunta de novo: você quer ser curado? Você quer ficar são? Só depende de você. Abra o seu coração, deixa esse coração duro. É necessário enfrentar o nosso passado. É necessário reconhecer as nossas falhas. É necessário mexer embaixo do tapete e a poeira vai levantar. É necessário cutucar a ferida. Aí você vai receber a cura completa do Senhor. A cura espiritual, a cura física, a cura psíquica, a cura que você tanto precisa. O Senhor não quer te curar superficialmente. Ele quer ir na raiz do problema, queridos. E muitas vezes ele não está te perguntando quanto tempo faz que ninguém te ajuda, se tem alguém ou não para te ajudar, se você está sozinho. Ele só está te perguntando: você quer sim ou não? E basta você escolher. Não importa quanto tempo. A mulher do fluxo de sangue havia 12 anos, está lá em Marcos capítulo 5, Jesus a curou. A mulher que estava encurvada, ela estava há 18 anos nessa situação e Jesus a curou. Está lá em Lucas capítulo 13. O homem, né, há 38 anos, este homem que nós falamos aqui, Jesus o curou. O cego de nascença, Jesus o curou. Lázaro já havia sido morto e Jesus o ressuscitou. Para Deus não há situações difíceis, não há impedimentos, não há visão humana, porque Deus pode todas as coisas. Sua doença pode ser impossível para você, pode ser impossível para mim, pode ser impossível para o médico, mas para Deus ela não é impossível. Arrependa-te. Lá em João 5,14 diz assim a palavra do Senhor: está são, ele falando para esse moço que foi curado aqui, né? Está são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Este homem estava nessa situação por causa de um pecado, que não está claro qual foi o pecado dele, mas ele estava enfermo por causa de um pecado. Você precisa refletir essa noite, queridos. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa achar esse pecado hoje, urgente, agora. E clamar de joelhos ao Senhor e pedir perdão. E apresentar ao Senhor e falar: Senhor, o pecado aqui é este. Me cura, Senhor, esse pecado. Eu não consigo sozinho, Senhor. Envia os seus anjos, envia os ministros, envia quem for, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso me libertar desse pecado. Peço ajuda de Deus. Maria Madalena era uma mulher que estava ali fora dos caminhos, mas o Senhor a fez uma missionária da palavra de Deus. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, Deus o fez o maior evangelista para os gentios. Você pode estar totalmente arruinado, achando um monte de empecilho, mas Deus não quer saber dos empecilhos. Ele quer saber se você quer ou não. Jesus não se prende a limites humanos. Jesus, quando ele fez esta cura aqui, foi no dia de sábado, para o judeu é o Shabá. Judeu, ele não acende o interruptor da lâmpada no sábado ali, para não caracterizar que ele está trabalhando no sábado. Jesus não se prende à religiosidade. Jesus não se prende às regras humanas. Jesus, ele vem buscar onde você estiver, no dia que for, na hora que precisar, ele está ali para te ajudar, meu irmão. Nós não devemos ficar ali presos na nossa própria vontade, limitando o poder de Deus, porque o poder de Deus não tem limite. Mas nós temos que ansiar pela presença de Deus. Nós temos que ansiar pelo abençoador, e a bênção nos acompanhará. Em Mateus 28,18 diz assim: chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ei, Lázaro, vem para fora. Ei, você, pega a sua cama, levanta e anda. É isso que o Senhor está fazendo esta noite, queridos. Ele dá ordem para o sol, ele dá ordem para as estrelas, ele dá ordem para o mar, para os demônios, para os anjos e para nós. E todos têm que se curvar diante do Senhor. Todos têm que se prostrar de joelhos diante do Senhor, porque toda autoridade lhe é dada. E você fica com medo. Ah, mas fizeram uma macumba. Repreende em nome do Senhor, porque o seu Senhor é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Ele manda o inferno se calar, o inferno se cala. Esse é o nosso Deus, queridos. E para concluir aqui, queridos, o homem curado voltou a andar. Este homem não parou por aí, diz a palavra, que ele tornou-se um propagador do evangelho. Ele saiu anunciando daquilo que o Senhor fez na vida dele a todos os judeus. E com certeza essa palavra chegou até mim e até você essa noite, por causa da vida deste homem, por causa deste relato. Este homem espalhou aquilo que Deus fez de bom na vida dele. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que fechar a nossa boca para espalhar fofoca, mas abrir a nossa boca para falar do evangelho, para falar de Deus. Eu quero finalizar, querido, dizendo poucas palavras para você. Não perca as suas esperanças. Este homem estava há 38 anos, não tinha esperança para ele, mas ele permaneceu tentando durante 38 anos, até o dia que Jesus foi lá e Jesus fez aquilo que ele tanto precisava na vida dele. Acredite, Deus pode renovar este momento exato. Deus pode fazer aquilo que você está pensando agora, se estiver primeiro em seu coração. Às vezes, a porta que você está esperando, o milagre que você está esperando, está do seu lado, está pronto para você receber. Mas se liberta desse coração duro, se liberta do pecado, se liberta das coisas desse mundo, e Deus tem o melhor para você, queridos. Você quer entregar sua vida para Jesus, você quer obedecê-lo, você ouviu essa mensagem, você aceitou essa mensagem no seu coração? Então, coloca a mão no seu coração, não precisa levantar. Eu vou orar por vocês e em seguida eu vou encerrar. Pastor, quer falar alguma? Não? Então, vou orar por vocês e em seguida a gente já encerra. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua mensagem, Senhor, foi ministrada esta noite, Senhor. Não da forma, Senhor, que eu planejei, mas da forma que o Espírito Santo conduziu, Pai. Graças nós te damos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Eu peço, Pai, mensagem que foi enviada esta noite, produza o efeito pelo qual o Senhor enviou a cada um que a ouviu, Senhor. A cada um que pegou a sua porção desta palavra, Senhor. E que o Senhor, Pai, venha honrar este servo. E que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor prometeu esta noite na vida de cada um deles, Senhor. Mas somente se eles optarem por fazer a sua parte, Senhor, que é se arrepender e que é aceitar ser curados por Ti, Senhor. Curados na alma, no corpo e no espírito, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Derrama da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Leva-os para a Sua casa, Senhor, em segurança, Pai, para que eles possam ter um final de semana abençoado. E você fique de pé, erga assim a sua mão bem alta e receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Louvado seja Deus.